Ecos de Colina, Memórias e Testemunhos é o título do livro dedicado ao nacionalista, político, académico, homem de cultura, Almerindo Jacajamba, falecido em 2018. A viúva, Miraldina Jamba e herdeiros decidiram compilar em livro várias entrevistas concedidas por Jacajamba aos órgãos de comunicação social em relação à história recente do país, 1950-1975, acordos de Alvor de 1975, o 25 de Abril e as independências, o percurso militar e político na UNITA, processo de reconciliação nacional, entre outras temáticas.
Eu acredito que, se fosse o próprio autor, se calhar daria um outro título à obra. Mas nós demos o nome de Ecos de Colina. Por quê? Porque ele é natural do Catiungo. Catiungo, na missão do Dondi, ele nasceu na missão do Dondi. E no Dondi nós temos a colina de Catiungo. E ele era um apaixonado pela natureza. E falava muito daquela colina de Catiungo. E até das suas gentes, das populações daquelas áreas. E nós achamos que devíamos dar realce a essa sua paixão pela terra natal, que é Catiungo, e pusemos Ecos de Colina. Ecos de Colina, portanto, é a voz do próprio Jacajamba que ecoa entre os montes de Catiungo e espalha a sabedoria, a sapiência para o mundo. É isso que nós quisemos.
Sente a presença permanente do Dr. Jacajamba.
Sim, a presença do Dr. Jacajamba. No fundo, Ecos de Colina é o próprio Jacajamba que fala. Quando ler a obra, vai sentir que é ele próprio que fala, porque ele responde às questões dos jornalistas.
Miraldina Jamba, viúva do nacionalista Almerindo Jacajamba. Em Ecos de Colina, a juventude encontrará um exemplo de determinação, coragem e fidelidade aos ideais nobres de amor à pátria, sem discriminação de cores políticas, escreve Paulo Tchipilica na apresentação da obra. Miraldina Jamba realça outros aspectos abordados por Jacajamba nas entrevistas concedidas.
Ecos de Colina é uma obra que os herdeiros do Dr. Almerindo Jacajamba decidiram elaborar. Nesta obra temos vários temas que o Dr. Jacajamba abordou em várias entrevistas concedidas aos órgãos de comunicação social, onde ele fala sobre temas ligados, por exemplo, ao nacionalismo no Planalto Central, portanto, a resistência contra o colonialismo no Planalto Central. Ele ressalta algumas figuras que contribuíram para esta resistência ao colonialismo português. Trata de temas também ligados aos acordos de Alvor, pois ele foi um dos participantes dos acordos de Alvor. Fala também do 25 de Abril, fala, enfim, de vários temas de caráter interessante para a juventude, para os políticos, para a sociedade em geral, e nós pensamos que é uma obra de consulta. São questões que vêm a dar respostas a problemas da atualidade, e achamos que toda esta sabedoria não devia estar nas gavetas, e então nós elaboramos esta obra. Foi uma obra que teve a colaboração dos órgãos de comunicação social, portanto, dos senhores jornalistas, que entrevistaram o Dr. Jacajamba na altura e conseguiram penetrar no seu pensamento, conseguiram buscar, procurar saber aquilo que ele tinha como mensagem para a sociedade, sobre questões da política atual do nosso país.
A partir desta obra, Ecos de Colina, Memórias e Testemunhos, segundo a viúva, saber-se-á muito mais sobre o envolvimento de muitos angolanos no processo político e luta para a independência nacional. As personalidades, a missão evangélica do Dondi, Planalto Central em si, Huambo e Bié.
É verdade que é uma história que pouco se fala. Escreveu-se pouco sobre isso. Têm surgido alguns autores também a fazer uma ligeira abordagem, e o Dr. Jacajamba tinha como projeto aprofundar aquilo que foi a resistência no Planalto Central, sobretudo nos últimos tempos do século XX, onde ele ressalta alguns nomes interessantes, como alguns pastores.
A missão do Dondi, que é uma grande referência.
Sim, sim. Sobretudo das missões, quer missões protestantes, como missões católicas. Ele fala, por exemplo, do referendo G.C. Chipenda, do reverendo Antonino Ngolo, o reverendo Mussili, professores como Eduardo Ekundi, Daniel, professores como Velho Liwanyika, Kachiungo, o professor José Felipe, que através das suas iniciativas foram criando condições para despertar os angolanos daquelas áreas. Mesmo o próprio pai do Dr. Jacajamba, o professor Tavares Ngulujamba, que naquela altura, nos anos 60, já tinha uma escola privada e uma escola de caráter de internato. Então, havia jovens que vinham de várias províncias, de Malange, do Bié, do Cuando Cubango, acorriam a essa escola de Kachiungo, de Kaxilengue, no Kaxiungo, atual Kaxiungo, na altura chamava-se Bela Vista, e estas crianças ficavam ali, em regime de internato, onde a mãe Ruth, que era a esposa do professor Tavares Ngulujamba, a minha sogra, também era professora e cuidava do internato, era a mãe do internato.
Nas entrevistas concedidas aos jornalistas, agora compiladas em livro, Jacajamba fala do envolvimento dos missionários canadianos e americanos no despertar de uma consciência nacionalista para a independência de Angola, ao contrário da Igreja Católica.
Sim, sim, houve um grande movimento nacionalista, e mesmo a partir das missões, porque os missionários, na altura, por exemplo, na missão do Dondi, eram missionários canadianos, americanos, eles procuravam já despertar os africanos. Procuravam mesmo dizer, olha, vocês estão a ser explorados, estão a ser oprimidos, mas têm de estudar para amanhã fazerem alguma coisa pelo vosso país. Já incutiam isso na juventude. E é dali o conflito que havia entre os missionários e o regime colonial. Porque, se formos a ver, as missões promoveram muito os angolanos, mesmo em relação às missões do Quéçua, por exemplo. Porque dessas missões saíram os grandes dirigentes que lutaram para a independência do país.
Da missão do Dondi e de outras no Planalto Central,
vários jovens sentiram-se motivados para a reivindicação política. Daí, a criação do movimento UNITA, com Jonas Savimbi na liderança do Galo Negro.
Precisamente, a UNITA surge em 1966 e com uma característica que distinguia dos outros movimentos de libertação nacional. É que a UNITA surge mesmo dentro de Angola, em Mangai, na província do Moxico. Dentro de Angola, e os seus dirigentes estavam mesmo implantados, portanto, nas matas de Angola. Portanto, não era uma luta feita a partir do exterior do país, neste caso seria a Zâmbia, mas sim dentro de Angola. E esta era a diferença em relação aos outros movimentos de libertação nacional, que tinham as suas bases estratégicas fora de Angola.
A reflexão de Jacques Jamba sobre a revolução dos escravos em Portugal é espalhada na temática o 25 de Abril e as Independências. Miralina Jamba descreve alguns momentos desde os acordos de Alvor, 25 de Abril, a proclamação da independência no dia 11 de Novembro de 1975.
Ele fala muito do 25 de Abril, do governo de transição, do qual ele participou. Portanto, foi o secretário de Estado para a Informação, enquanto o ministro foi o Dr. Manuel Rui Monteiro. Explica também como é que esses acordos não triunfaram, e ele diz que falhamos na aplicação dos acordos de Alvor, porque os acordos de Alvor previam, portanto, a independência do país, a realização de eleições gerais, isto segundo o cronograma de ações. As eleições deveriam ser realizadas em outubro e novembro seria, portanto, a proclamação da independência. E nós vimos como é que a independência foi realmente proclamada, foi já num ambiente de muita turbulência, onde os movimentos, os três movimentos de libertação, que por altura da assinatura dos acordos de Alvor tinham conseguido estar unidos, mas depois, quando surge o governo de transição, que foi um governo sui generis, podemos dizer, um governo que tinha três primeiros ministros, recordo-me aqui que era o Sr. Lopo de Nascimento, Johnny Pinocchio Eduardo e José Ndele, do lado da UNITA. E este governo de transição era rotativo, de três em três meses mudava-se de primeiro-ministro. E pronto, foi um governo que durou, portanto, de janeiro a agosto.
Fala-se que houve um favoritismo, mesmo da governação portuguesa. Já acompanhei a entrevista de Rosa Coutinho, que falava com esse favoritismo ao MPLA, porque tinham certos azedumes em relação à FNLA, bem como também à UNITA.
Realmente, a descolonização de Angola sofreu percalços por causa desta intromissão excessiva do governo português. E temos governantes como Rosa Coutinho, que desempenharam um papel complexo em relação ao próprio processo. E em vez dos portugueses serem imparciais, não. Estavam a apoiar apenas uma força e a pôr em choque as outras forças. E é por isso que o próprio governo de transição não foi um governo num ambiente de paz, de tranquilidade. Não foi um governo que se desenvolveu, mas num ambiente de crispação constante, escaramuças, MPLA contra FNLA, FNLA contra o MPLA, MPLA contra a UNITA, e assim até que a UNITA foi expulsa de Luanda, isto já em agosto, 1975.
Pouco antes da independência.
Sim, sim, foi em agosto de 1975. E também a FNLA foi empurrada para o norte. E assim em Luanda ficou apenas o MPLA, que no dia 11 de novembro, o Dr. Agostinho Neto proclamou a independência em Luanda.
A independência que foi válida.
Sim, porque era na capital. E o Dr. Savimbi proclamou a independência no Ambo.
Um outro aspecto relevante sobre o atual momento político que pode ser lido na obra é a questão sobre a reconciliação nacional. Era uma preocupação de Jaca Jamba, segundo a viúva.
A questão também da reconciliação nacional do nosso país era também uma preocupação dele. É preciso promovermos o diálogo, porque só através do diálogo é que nós conseguimos criar um ambiente mais sadio, um ambiente de paz, de tranquilidade. É verdade que calaram-se as armas no país, sim senhor, foi uma grande vitória, mas não temos a paz social. E enquanto os angolanos não tiverem a paz social, não podem estar tranquilos para pensar o país.
Um livro de memórias e testemunhos de quem viveu num tempo marcado para o bem-estar da humanidade, para que a paz seja para sempre numa Angola de amor infinito. Miraldina pede valorização do povo com educação e saúde.
Nós temos um grande país e temos um povo maravilhoso. Temos um povo lutador, um povo trabalhador. E este povo tem de ser sempre valorizado. E temos de olhar para a juventude, para a formação da nossa juventude, porque eles são os pilares. Nós, os pais, os tios, os avós, estamos a passar o facho. Estamos a passar o facho à juventude, que eles são os continuadores. E temos que ter essa responsabilidade de que esta juventude tem de ter melhores oportunidades, tem de ter o seu futuro garantido. E nós apelamos, portanto, à governação para ter em consideração a questão da educação. Investir mais na educação, na saúde dos angolanos.
Miraldina Jamba, viúva do nacionalista Jaca Jamba, em 2018, no dia 29 de outubro, foi lançado por iniciativa de herdeiros na União dos Escritores Angolanos o livro Almerindo Jaca Jamba, Ecos de Colina, Memórias e Testemunhos, pela Mayamba Editora. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.